ser cometidas contra todas as mulheres e meninas no Irão. Em relação àquilo que hoje nos traz hoje, a preparação do Conselho Europeu, Sr. Primeiro-Ministro, já que o ouvimos falar sobre as medidas de apoio para a crise energética, nomeadamente naquilo que diz respeito à possibilidade da bitola ibérica na redução do gás, ou seja, um mecanismo ibérico para toda a União Europeia, mas no nosso entender isto não chega. É preciso irmos mais longe e o PAN tem defendido o alargamento da tarifa social de energia, quer na eletricidade, quer no gás. E tem havido, de facto, esta resistência de voltarmos à defesa de um mecanismo neste sentido. É fundamental que diga aos 2 milhões de pessoas que estão neste momento a enfrentar um inverno, que não conseguem aquecer as suas casas, uma estratégia que deve também ser transversal e comum a toda a União Europeia, que vai passar frio e, portanto, se de facto vai haver mais atenção naquilo que é o apoio, numa medida até que não encarece os cofres do Estado, não tem um custo para o Estado, mas sim para os operadores. Porque não podemos também deixar de ficar ao lado de medidas como os passos grátis ou preços reduzidos em Espanha e na Alemanha e termos Portugal a não mexer neste conjunto de preços para fazer face à crise energética. Também não podemos reduzir preços de fatura por medidas circunstanciais e, por outro lado, não criar apoios extraordinários para tornar as casas das pessoas mais eficientes do ponto de vista energético, quando sabemos que, de facto, vai ser um grave problema em toda a Europa e que Portugal não será exceção. Por fim, para além da tarifa social de energia, queria-lhe perguntar novamente em relação ao hub de Sines. É com agrado que verificamos que finalmente ele é discutido, quando foi uma medida que o PAN sempre defendeu, mas precisamos saber que estratégia é que vai ser aplicada para que possamos utilizar aquele que é um dos grandes potenciais que temos, até para soluções mais eficientes, como o aproveitamento da energia das ondas, das marés, mas também do solar e do eólico. Obrigada.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Partido Livre, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, a história da dependência energética em relação à Rússia e a outros regimes autoritários tem muitos capítulos, mas um deles foi escrito aqui em Lisboa quando se assinou o Tratado da Carta de Energia nos anos 90. Eu já perguntei ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus também, até quando Portugal vai continuar a esperar que seja a Comissão Europeia a modernizar o Tratado da Carta de Energia, quando, nas últimas semanas, temos visto Espanha, Polónia, Países Baixos, a dizer que vão sair unilateralmente desse tratado, que basicamente permite às grandes energéticas punir os Estados quando eles transferem a sua produção energética para fontes sustentáveis. Vai falar disso no próximo Conselho Europeu, perguntar aos seus homólogos porque é que eles saem unilateralmente e tentar entender a razão de deixarem de esperar, deixarem de confiar numa suposta modernização que aí viria. Segundo aspecto, achei interessante a proposta que aqui faz de utilizar o remanescente do Fundo Next Generation, que não foi sob a forma de empréstimo tomado pelos Estados-membros, para utilizar, para precisamente apoiar as energias, as empresas que são intensivas em energia. Tem um problema. Em escala é muito pequeno, 200 mil milhões é o tamanho do pacote alemão e, por outro lado, o pacote alemão acabou de ser chumbado pelo Tribunal de Contas alemão como inconstitucional. A saída continua a ser dívida europeia e gostaria de saber se vai desistir dessa proposta no seio do Conselho Europeu. Última pergunta. Este é um cartaz que o seu homólogo húngaro fez distribuir pelo país todo. Diz basicamente que as sanções de Bruxelas nos estão a destruir e apresenta as sanções como sendo uma bomba, esquecendo-se das bombas verdadeiras que matam gente do outro lado da fronteira com a Ucrânia. E isto é um suposto referendo nacional, uma consulta nacional, que só serve para uma coisa, que é basicamente violar a proteção de dados dos cidadãos húngaros e redesenhar os círculos eleitorais para garantir mais uma maioria de 2/3. Desde a última vez que falámos, sim, defendam os vossos aliados, que são os aliados de Putin. Desde a última vez que falámos, a novidade é esta. É que o Parlamento Europeu declarou que um Estado-membro da União Europeia já não é uma democracia plena. Os eurodeputados do PS votaram a favor dessa declaração. Aqui, os deputados na Assembleia da República abstiveram-se, os do PSD também. Vão passar por uma declaração destas, votada por 3/4 do Parlamento Europeu, como cão por vinha vindimada, não a vão sequer mencionar no Conselho Europeu, ou vão finalmente ativar o artigo 7. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra. Peço que haja condições para que, por minha, para encerrar o debate, tenha a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Peço silêncio, por favor. Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. e Srs. Deputados. Vou começar por responder a uma questão que me foi colocada por vários Srs. Deputados e que é uma questão central para o nosso país, que tem a ver com a questão das interconexões. A minha confiança não são nos meus bonitos olhos, obrigado pelo elogio, mas é simplesmente no princípio da razão. E o princípio da razão é o seguinte: nós, um mercado único gera vantagens para todos. Haver uma parte da Europa excluída desse mercado único é uma desvantagem acrescida para essa parte da Europa. E, como temos verificado ao longo destes anos, as circunstâncias têm determinado que, e provado que um aumento das interconexões aumenta o apoio que é necessário em cada momento ter. Por exemplo, mesmo um país como a França, que tem teoricamente uma grande capacidade de produção de energia com base na energia nuclear, neste ano, em que tem uma parte importante das suas centrais paradas a manutenção, outra parte com restrições de funcionamento, porque devido à seca tem dificuldades na refrigeração, tem sido um forte importador da energia produzida na Península Ibérica ou comercializada a partir, ou canalizada a partir da Península Ibérica. Se as interconexões fossem maiores, a França estaria hoje a receber mais energia. E a França, quando digo a França, digo a Alemanha, digo a República Checa, digo a Polónia, digo todos os países que têm hoje dificuldades de abastecimento de energia e para os quais podemos contribuir aumentando a energia. Pergunta: como? Bom, falta-nos neste momento só 162 quilómetros do pipeline entre Celurico da Beira e Vilar de Frades para chegarmos à fronteira e a Espanha terá que fazer o troço final, são cerca de 60 quilómetros, até Zamora. A partir da ligação, a ligação de Espanha para o resto da Europa, para nós, é-nos relativamente indiferente. Se é pelos Pirineus, se é pelo Golfo da Biscaia, se é a ligação a Marselha, se é a ligação à Itália, esse trajeto para nós já nos é irrelevante. O que é fundamental é nós estarmos ligados à Espanha e a Espanha estar ligada por qualquer destas vias à Europa. É isto que nos interessa. Diz, mas a Espanha tem maior capacidade de regasificação da Europa. É verdade, mas é por isso que é muito importante que o projeto que hoje está a ser discutido seja um projeto de duplo uso, que no curto prazo possa ser utilizado para o transporte de LNG, mas que no futuro possa ser utilizado para o transporte de hidrogênio verde. E aí nós podemos acrescentar àquilo que é a capacidade de produção da Península Ibérica e não simplesmente estar a competir com a Espanha relativamente à regasificação. Não faz, obviamente, sentido, tendo aqui ao lado um país que tem um terço da capacidade de regasificação da Europa, estar a concorrer com esse país. Agora, faz sentido é complementar e olhar para o futuro e perceber que o hidrogênio verde e os outros gases renováveis serão seguramente o futuro. Segunda questão fundamental tem a ver com a economia. E quanto à economia e à redução dos preços? A redução dos preços pode resultar de um conjunto destes mecanismos. Da compra conjunta, de desligar dos mecanismos de fixação dos preços pelos TTFs, de desligar a fixação do preço da eletricidade do aumento do preço do gás, de aumentar as interconexões, de acabar com o regime marginalista para a fixação do preço. Mas implica também intervir sobre os mercados para controlar os preços. E aquilo que o Sr. Deputado Alfredo Maia designou como apoio às grandes empresas não é um apoio às grandes empresas. Esses 3 mil milhões de euros é o que garante, por exemplo, que as famílias portuguesas que estão no mercado regulado de eletricidade já sabem que têm um aumento contido em 2,8% relativamente a janeiro do ano passado e de 1,1% relativamente ao próximo mês de dezembro, durante todo o ano 2023, no mercado regulado de eletricidade. É o que permite, relativamente aos preços atuais, haver para as empresas uma redução de 60% no custo da eletricidade e 78% no custo do gás, graças a essa intervenção no mercado de apoio destes 3 mil milhões de euros. Senhora Deputada Mariana Mortágua, orçamento de contenção. Senhora Deputada, façamos só a seguinte conta. Nós, até setembro, tínhamos, no conjunto de medidas de apoio às famílias e às empresas, investido 1.600 milhões de euros. O pacote de apoio às famílias que apresentei em setembro, para os pensionistas e para os ativos, somam mais 2.400 milhões de euros. O apoio, o plano apresentado a seguir, energia em atividade, apresentado pelo Sr. Ministro da Economia, são mais 1.000 milhões de euros. Este pacote agora apresentado só para a intervenção no custo das energias são mais 3.000 milhões de euros. Senhora Deputada, são 1.600 milhões. 1.600 milhões, mais 2.400, faz 4.000 milhões. Mais 1.000 milhões, são 5.000 milhões. Mais 3.000 milhões, são 8.000 milhões de euros. Chama a isto orçamento de contenção, 8.000 milhões de euros para apoiar as famílias e as empresas num país como Portugal. Senhora Deputada, nós temos, Senhora Deputada Mariana Mortágua, Senhora Deputada Inês Sousa Real, para as famílias mais carenciadas, nós temos uma tarifa social, não só para a eletricidade, mas também para o gás, que não cobre as 70 mil famílias que cobria em 2015, mas cobre mais de 700 mil famílias. 700 mil famílias é que beneficiam da tarifa social, quer na eletricidade, quer no gás. Relativamente ao IVA, convém não esquecer que nós já vamos na segunda descida do IVA da eletricidade. Que a Assembleia acabou de aprovar, que foi ontem foi promulgado pelo Sr. Presidente da República esta semana e que está em vias de publicação, se não foi já publicado entre ontem e hoje. Tínhamos feito há 2 anos uma grande redução, aliás, com uma redução inteligente, que é fazer variar a taxa do IVA em função do consumo, porque a crise energética não interrompe a emergência climática e nós temos que continuar a responder à emergência climática. Relativamente às questões da política internacional, eu chamo a atenção dos senhores deputados, por economia do tempo, para os pontos 21 das conclusões do Conselho relativamente à China, que tem uma resposta clara à questão que foi colocada, e relativamente às outras questões. Em primeiro lugar, nós condenamos absolutamente a guerra da Rússia contra a Ucrânia e o apoio à Ucrânia tem que se manter. Só mesmo o Sr. Deputado André Ventura teria o mau gosto de conseguir gracejar sobre uma tragédia humana como aquela que os ucranianos estão a sofrer pela guerra desencadeada por um autocrata inimigo da democracia e da liberdade que são como é o Sr. Putin. E, senhores deputados, para concluir, o Shkamov corresponde a um pedido expresso do governo ucraniano para que os possamos ceder, para os poderem utilizar. E o senhor deputado mas na Ucrânia, pelos vistos, o governo ucraniano acredita que vão funcionar e eu também, como já os via funcionar cá, e sei por que razão é que eles não funcionam cá, não disse que não cedia. E cedemos com muito orgulho, da mesma forma como temos cedido outro material que nos tem sido solicitado pela Ucrânia e continuaremos a ceder para que a Ucrânia se possa defender, em nome do direito internacional, para garantir a sua soberania nacional e a integridade do seu território. E, Sr. Deputado André Ventura, não me leva mal. Eu percebo que não acredito naquilo que eu acredito, mas há uma coisa que se devia interrogar, é quem que acredita em si. Muito obrigado.
Muito obrigado. Assim encerramos o ponto 1 da nossa ordem do dia. Despeço-me do Governo. Desejo um bom Conselho Europeu. E vamos entrar no ponto 2 da nossa ordem do dia, que é a apreciação do relatório anual da Provedora de Justiça. Uns segundos para as bancadas rearranjarem a respectiva coreografia. E dou a palavra para uma intervenção à senhora deputada Alexandra Leitão, do grupo